Jornal Câmara dos Deputados.
Campo Grande e Cuiabá recebem nova edição do Câmara Itinerante.
Subcomissão Permanente do Esporte vai debater futebol brasileiro.
Projeto da terceirização continua a gerar divergências na Câmara.
Boa noite, eu sou Rejane Lima Verde.
Eu sou José Carlos Andrade, boa noite. Você acompanha agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Contrário ao projeto aprovado pela Câmara que regulamenta o setor de serviços no país, Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressaltou que a medida vai desconstruir todo o sistema trabalhista brasileiro, além de trazer vários malefícios para a população.
Ao defender a regulamentação da terceirização, Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, negou que quem apoia o projeto esteja contra o trabalhador. Segundo o deputado, as maiores empresas geradoras de empregos no Brasil são as terceirizadas.
Para Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a proposta que trata da terceirização prejudica a classe trabalhadora brasileira. A deputada acrescentou que as mulheres serão as mais afetadas, já que elas recebem 77% do salário dos homens, exercendo a mesma função.
A aprovação do projeto que regulamenta a terceirização no Brasil, no entendimento de Misael Varela, do DEM Mineiro, representa a modernização do sistema trabalhista. De acordo com o deputado, algumas alterações precisam ser debatidas, mas a mudança é fundamental para o crescimento do país.
As entidades dos trabalhadores, a sociedade civil e a juventude organizada têm se mobilizado contra o projeto de terceirização. Zé Geraldo, do PT do Pará, entende que as manifestações comprovam o impacto negativo que a proposta tem para a sociedade.
Para Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, é um absurdo dizer que a lei da terceirização vai prejudicar os concursos. Ele lembrou que o concurso público é protegido pela Constituição, além de ressaltar que o mercado de trabalho vai oferecer mais empregos com a regulamentação.
Érica Cocai, do Distrito Federal, assegurou que a bancada do PT é contra o projeto de lei que regulamenta a terceirização. Para ela, o texto não traz nenhum benefício aos trabalhadores terceirizados, mas amplia a precarização das relações de trabalho.
Flavinho, do PSB Paulista, está indignado com o comportamento de alguns sindicatos que se dizem defensores dos trabalhadores e que estão usando a terceirização como ferramenta política. O deputado lembrou que no país existem 14 milhões de trabalhadores terceirizados que são relegados a uma situação de marginalidade.
Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, criticou a divulgação de um vídeo na internet que, de acordo com suas palavras, traz informações mentirosas sobre o projeto de lei que trata da terceirização.
Economia.
Ao criticar o governo federal por não estender para as aposentadorias e pensões os reajustes do salário mínimo, Moroni Torgan, do DEM do Ceará, frisou que aqueles que trabalharam a vida inteira precisam de recursos para remédios e planos de saúde e não podem ter benefícios reduzidos.
Está tramitando na Casa proposta que flexibiliza a lei do protesto para quem está em débito com o IPVA e IPTU. Segundo Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB do Tocantins, os protestos prejudicam principalmente os comerciantes que, por algum motivo, não efetuaram o pagamento e estão tentando sanar as dívidas.
A Comissão de Finanças e Tributação vai realizar audiência pública com representantes do Ministério da Fazenda com o objetivo de debater os ajustes fiscais que estão em andamento. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, apresentou um requerimento ao colegiado cobrando também explicações sobre a Operação Zelotes.
Membro da Comissão de Minas e Energia, Joaquim Passarinho, do PSD, alertou para a falta de fiscalização da conta de luz de vários municípios do Pará. Segundo o deputado, a empresa Equatorial está fazendo cobrança indevida do consumo através de média ponderada dos últimos 12 meses, o que, para ele, prejudica os consumidores.
Os protestos que voltaram às ruas de várias cidades comprovam, na opinião de Caio Nácio, do PSDB Mineiro, a insatisfação do povo brasileiro com a forma como o Brasil vem sendo governado. O deputado elogiou a realização de manifestações pacíficas com a presença de muitas famílias.
Relações Exteriores.
Na avaliação de Herculano Passos, do PSD de São Paulo, o intercâmbio entre Brasil e China em vários setores do desenvolvimento deve ser intensificado. Uma comitiva chinesa visitou o Brasil este mês para conhecer melhor as políticas públicas em favor das populações minoritárias.
Desenvolvimento Regional.
Lançado em 2013, o programa Luz para Todos levou energia para mais de 15 milhões de pessoas do meio rural. Heitor Xu, do PSB Gaúcho, acredita que a iniciativa contribuiu para levar desenvolvimento ao campo brasileiro e atrair a instalação de indústrias e empresas nas regiões mais distantes das capitais.
Foi realizada em Cianorte, no Paraná, mais uma etapa do Fórum Sindical Sul, que reúne os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Zeca Dirceu, do PT, explicou que o fórum tem como principal objetivo criar ações em defesa do segmento de confecção de couro, têxtil e calçadista.
Josi Rocha, do PTB, destacou o potencial do Amapá para o desenvolvimento. Ela afirmou que, como presidente da Federação das Indústrias do Estado, tem promovido debate sobre o efeito da exploração do petróleo na vida do povo amapaense.
Lideranças de vários segmentos de Irecê e Camaçari, na Bahia, realizaram um encontro regional para discutir questões referentes a recursos hídricos, créditos agrícolas e demandas junto ao Banco do Brasil e a órgãos federais, entre outros itens. Caetano, do PT, repercutiu o encontro de forma positiva.
No início do mês, aconteceu a edição número 444 da Festa da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ao exaltar a celebração mariana mais antiga do Brasil, Helder Salomão, do PT, informou que mais de 500 mil pessoas participaram da Romaria dos Homens, uma das principais atrações do evento.
Os 122 anos do distrito de Caratateua, em Belém, no Pará, foram lembrados por Arnaldo Jordi, do PPS. Ele lamentou que, em mais de um século de existência, a comunidade local continue sofrendo com a precariedade dos serviços de saúde, transporte e segurança.
Agricultura.
Em comemoração ao Dia Internacional do Café, celebrado em 14 de abril, Evair de Mello, do PV Capixaba, enfatizou a importância econômica, política e cultural da atividade agrícola para o país. O deputado lembrou que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo.
Uma solenidade em Cacoal, no estado de Rondônia, marcou o início da colheita do café Conilon. Segundo Newton Capixaba, do PTB, a data será celebrada todo dia 10 de abril como forma de lembrar ao produtor que a colheita pode ter uma melhor qualidade.
Transportes.
O Diário Oficial publicou o edital de licitação para a reconstrução da rodovia que liga o município de Brumado, no sudoeste da Bahia, ao distrito de Sussuarana, em Taiaçu. Valdenor Pereira, do PT, informou que a obra terá um investimento aproximado de 30 milhões de reais e vai promover a recuperação definitiva da rodovia.
O Ministério das Cidades liberou cerca de 14 milhões de reais para a construção da Ponte do Vale, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Décio Lima, do PT, destacou a importância da obra para a integração de toda a região do estado.
Parlamentares do Paraná estiveram reunidos com representantes do Ministério dos Transportes para discutirem melhorias para o estado. Segundo Sandro Alex, do PPS, o principal tema abordado no encontro foi a construção do contorno norte de Ponta Grossa.
Dois ônibus escolares cedidos pelo governo federal no ano passado para a Prefeitura de Analândia, em São Paulo, ainda estão parados na garagem do município. De acordo com Lobo Neto, do PSDB, a demora na regulamentação e no emplacamento dos veículos está prejudicando o transporte dos alunos.
Segundo dados da empresa Líder Seguradora, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, quase 60 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes automobilísticos, sendo que 40% deste total estão relacionados ao consumo de álcool. Keiko Ota, do PSN Paulista, defende leis mais rigorosas no Código Nacional de Trânsito.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reitera que colocou proposta da terceirização em votação para evitar vácuo jurídico.
Eduardo Cunha esteve em Campo Grande e Cuiabá em novas edições do programa Câmara Itinerante.
A jornalista Noelle Nobre tem mais informações sobre os eventos.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, explicou nesta sexta-feira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante o programa Câmara Itinerante, que colocou em votação um projeto de lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa, a fim de evitar um vácuo jurídico sobre o assunto. Conforme lembrou Cunha, o Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade de uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho que permite a terceirização somente de atividades meio, o que pode deixar trabalhadores sem garantia. A proposta sobre a terceirização foi aprovada pela Câmara e depende agora de análise do Senado. O presidente participou pela manhã na FIENS, a Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso do Sul, da quinta edição do Câmara Itinerante. O programa tem o objetivo de levar deputados federais a discutir temas de interesse nacional nos estados, como a reforma política e o Pacto Federativo. Um dos pontos discutidos nesta sexta-feira em Campo Grande foram os gastos com a política no Brasil. Referindo-se aos gastos de estados e municípios de uma maneira geral, o presidente Eduardo Cunha disse que espera terminar o ano com a votação de uma proposta sobre o Pacto Federativo, a fim de definir com clareza as receitas e as responsabilidades de cada ente da federação. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Educação.
Em 15 de abril, a Universidade Tecnológica de Guarapuava, no Paraná, completou 4 anos de funcionamento. Aliel Machado, do PCdoB, comemorou a data e ainda estendeu seus cumprimentos à população do município paranaense de Palmas, que completou 136 anos de fundação no mesmo dia 15 de abril.
A Prefeitura de Santa Rosa realizou homenagem ao centenário da professora Neuzize Barreto de Lima na Igreja Matriz da cidade. João Daniel, do PT Sergipano, parabenizou a história da docente e ressaltou a importância de Neuzice na educação de grande parte da população do município.
Homenagem.
Deputados lamentam morte de Eduardo Galeano e Paulo Brossá.
O escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano faleceu no dia 13 de abril, aos 74 anos. Professora Marcivânia, do PT do Amapá, ressaltou que o mundo perdeu uma referência fundamental na luta em defesa dos ideais democráticos e da justiça social.
Léo de Brito, do PT do Acre, também registrou com pesar o falecimento do escritor latino-americano Eduardo Galeano, autor de grandes obras como As Veias Abertas da América Latina. Galeano, segundo o deputado, era uma referência ao pensamento libertário e da democracia.
A morte de Eduardo Galeano foi lamentada por Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Lembrando trechos de sua obra, o deputado ressaltou que o escritor uruguaio continuará a alimentar os sonhos dos leitores, abrindo as veias da América Latina, às vezes entupidas por exploração, corrupção e descaminhos.
Faleceu no dia 12 de abril, aos 90 anos, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossar. Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, prestou condolências à família e ressaltou que o jurista foi um exemplo na defesa da democracia e da ética na política.
Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, manifestou pesar pela morte do ex-ministro da Justiça e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossar. No entendimento do parlamentar, o ministro foi, acima de tudo, uma referência em seriedade e coerência na defesa do Brasil.
A morte de Aldenora Cirilo de Carvalho foi lamentada por Vicentinho Júnior, do PSB de Tocantins. Ele prestou solidariedade à família, lembrando que Dona Loura, como era conhecida, deixa marido e 6 filhos.
Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais, registrou os 50 anos da Rede Globo de televisão. A parlamentar destacou, em especial, a implantação da afiliada da Rede Globo em Montes Claros, trazendo para a região o desenvolvimento com a geração de empregos e a tecnologia.
Marcon, do PT Gaúcho, criticou a ação da Polícia Legislativa de retirar à força três jovens que se manifestaram durante a sessão solene em homenagem aos 50 anos da Rede Globo. Defensor da democratização dos meios de comunicação, o deputado afirmou que a empresa sempre teve opinião política contra a democracia.
Segurança Pública.
Dados apresentados pela Comissão Pastoral da Terra sobre a violência no campo apontam que, em 2014, 36 pessoas foram assassinadas e mais 56 sofreram tentativa de homicídio. Para Valmir Assunção, do PT Baiano, o número demonstra uma violência descontrolada na disputa por terras no Brasil.
Tramita na Câmara projeto de lei que pune com mais rigor os crimes, golpes e fraudes nas mais diversas modalidades contra pessoas idosas. Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, fez um apelo para a aprovação da proposta como forma de combater o descaso e o desrespeito com as pessoas da terceira idade.
A morte de um menino de 10 anos por um disparo de fuzil da Polícia Militar trouxe à tona a discussão sobre o método de ocupação das favelas no Rio de Janeiro. Para Ezequiel Teixeira, do SD, a situação é grave e o governo estadual precisa agir de forma eficaz para elaborar uma ação policial que não vitime mais inocentes.
Reportagem publicada pelo jornal Correio Brasiliense revela que crianças e jovens negras calungas vêm sendo vítimas de abuso no município goiano de Cavalcante. Roberto Alves, do PRB de São Paulo, pediu que o caso seja tratado na CPI da violência contra jovens negros e pobres.
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou audiência pública sobre o aumento da violência no estado. Segundo o padre João, do PT, todos os meses, mais de 2 jovens são assassinados por envolvimento com o tráfico de drogas. Para ele, é preciso criar políticas rígidas para acabar com a criminalidade e o uso de drogas no país.
Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, rechaçou as críticas contra projeto de lei de sua autoria que estabelece a prerrogativa de porte de arma para deputados e senadores. Fraga ponderou que se um cidadão comum pode ter porte de arma, um parlamentar também pode ter esse direito.
Wadson Ribeiro, do PCdoB Mineiro, repudiou a agressão contra o fotógrafo Beto Novaes, do jornal Estado de Minas, durante manifestação ocorrida no dia 12 de abril. Segundo o relato do parlamentar, o jornalista foi agredido por se parecer com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Justiça.
Ao fazer uma avaliação do sistema judiciário brasileiro, Vitor Mendes, do PV Maranhense, concluiu que alguns processos e julgamentos são analisados de forma incoerente. De acordo com o deputado, a justiça trata com rigor alguns casos, enquanto que em outras situações os magistrados não punem adequadamente.
A revista Carta Capital publicou matéria sobre a Operação Zelotes, da Polícia Federal, que investiga suposto pagamento de propina a membros do CARF, órgão da Receita Federal. Chico Lopes, do PCdoB cearense, elogiou a reportagem, lembrando que é preciso repudiar qualquer tentativa de fraude no fisco.
Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, apresentou 2 projetos de decreto legislativo para sustar a resolução do governo federal que permite a transgêneros usar nas escolas banheiros de acordo com a identidade de gênero. O deputado teme que pessoas de má fé utilizem a determinação para se aproveitar de jovens.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Uma boa noite para você.
Bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.